Meia Hora de Recreio, um programa que a Emissora Nacional oferece todas as semanas aos seus pequenos ouvintes. Hoje vão escutar o primeiro episódio de uma história de Maria Isabel de Mendonça Soares, A Menina Sem Nome. Personagens: Yuki, Francisca Maria. A mãe, Maria de Brito Malta. O primeiro irmão, Mário Manuel. O segundo irmão, Manuel Inácio. O terceiro irmão, Armando Pinto. O quarto irmão, Carlos Fernando. O Sr. Jackson, Rui Ferrão. A Sra. Jackson, Maria Schulte. Susaninha, José Manuel. Registro de som de Manuel Sanches. Montagem de João Silvestre. Produção, Maria Madalena Patacho. Esta é uma história passada no Japão, quando não era costume as meninas andarem na escola. Explico-lhes isto para vocês não ficarem a pensar que hoje ainda acontece a mesma coisa. Exatamente como na nossa terra e em todos os países civilizados, as meninas hoje aprendem a ler, a escrever e a contar, vão à escola, ao liceu e à universidade. As meninas hoje aprendem a ler, a escrever e a contar, vão à escola, ao liceu e à universidade. Mas certas festas e certos usos no Japão continuam iguais ao que eram antigamente, como vão ouvir nesta história que principia assim.
Yuki!
Chamou por mim, minha mãe?
Chamei. Vem cá. Sabes a quantos estamos? Que dia é amanhã?
Sim, mãe. É o dia da festa dos rapazes. Mito, meu irmão mais velho, e os outros três há quanto tempo não falam outra coisa?
E com razão. Este dia foi escolhido desde há muitos séculos para festejar os jovens do nosso país. E por isso todas as famílias japonesas onde há filhos, quer sejam abastadas ou pobres, cumprem com a tradição. À entrada de cada jardim ergue-se amanhã um mastro e nele ficarão a flutuar ao vento tantas carpas recortadas em papel colorido quanto os rapazes dessa família.
No nosso mastro haverá quatro carpas.
Quatro belas carpas a anunciarem que nesta casa moram quatro moços cheios de saúde e vigor. Tu, Yuki, és a menina da família e nas mãos da mulher entregaram os deuses a felicidade e a beleza da casa. Aqui tens tudo quanto precisas. Quatro grandes folhas de papel de seda, cada qual da sua cor, uma tesoura e um novelo de fio.
Quatro folhas de papel de seda. Azul pavão, vermelho dragão, amarelo açafrão, verde melão.
E o quê? O riso que se veja, não que se ouça. Uma menina bem educada deve ser silenciosa.
Sim, minha mãe.
Agora, Yuki, podes ficar a trabalhar em sossego. Deixo-te a porta aberta para o jardim.
Sim, minha mãe.
Até logo.
Posto à minha mãe o nome de Oshizu-san, a senhora tranquila. E porque há dela querer que eu me pareça com ela, que tem a voz mansa como a água do recato e leve como a aragem da tardinha. Eu gostava de me chamar Roxinolo ou Gorrião e cantar de dia e noite como eles cantam. E afinal, aqui estou a recortar peixes de papel e tão silenciosa como eles.
Yuki!
Oh!
Onde estás, Yuki? Onde escondeste?
Que dom juntos são os rapazes.
Cuidado!
Olha que me rasgam o papel e assim ficam sem carpas.
Fala.
Que bonitos estão.
Sempre disse, só a nossa irmãzinha Yuki seria capaz de fazer maravilhas destas.
Dobra, em toda a cidade, quatro carpas tão magníficas como as nossas.
Yuki, és a pérola das irmãs.
E os meus quatro irmãozinhos, os quatro rapazes mais tontos do Japão.
Deixa-me escolher a minha carpa. Eu quero a vermelha.
A minha é azul.
Não, não, azul é para mim. Tu ficas com a amarela.
Não quero essa. Gosto da azul. Escolhe tu a verde.
Pronto, fico eu com a amarela.
Onde está a nossa mãe, Yuki?
Naturalmente a combinar o jantar da manhã.
Bem bom, jantar de festa. O que será, Yuki? Tu sabes. Diz.
Guloso. Parece-me que ouvi a mãe falar em sopa de algas.
Eu gosto. E depois?
Depois, raízes tenras de lótus em geleia, lagostins grelhados.
E que mais?
Mais... Disse que os meus irmãos eram os quatro rapazes mais tontos do Japão. Agora digo que são os quatro maiores colossos. Vão ficar gordos, gordos, gordos como os lutadores. Que mais, que mais, que mais? Talvez, por ser um dia grande de festa, o nosso pai lhes dê licença para beber uma gota. Uma gotinha só de vinho de arroz.
E porque é dia de festa, não precisamos de ir à escola.
Como podes estar contente a dizer uma coisa dessas? Ah, se eu estivesse no teu lugar...
Falas assim porque não vais lá. Fazes ideia do que seja aprender a desenhar mais 3.000 caracteres do alfabeto.
E desenhamos a preceito,
sem deixar que o pincel leve tinta de mais nem de menos.
Um verdadeiro suplício, irmãzinha.
Mesmo assim, quem me der andar na escola com vocês?
As raparigas não precisam de aprender essas coisas.
E por que não?
Ora, porque... Porque são raparigas, está claro.
Não é justo. Os rapazes têm todos os direitos. Falar alto, correr e saltar, andar na escola e ainda por cima ter uma festa só para eles, como a da manhã. Fui eu quem recortou as carpas e afinal nenhuma delas me pertence. Porquê?
As carpas são o nosso modelo, porque são peixes muito corajosos, fortes e ágeis, capazes de nadar contra a corrente do rio e de vencer todos os obstáculos. É com elas que nós, os rapazes, nos devemos parecer.
Eu também sei vencer dificuldades.
Deixa-te disso, irmãzinha. As meninas são bem mais bonitas do que as carpas. Contenta-te em seres parecida com um peixinho dourado, como estes que nadam na água do lago.
Além disso, há no Japão muitas outras festas próprias para as raparigas. A festa das bonecas, por exemplo.
E a das amachoeiras em flor?
E a dos crisântemos?
Em todas elas pode estrear um kimono pintado ou bordado. Para mim, a festa mais divertida é o mamamaki. Aquela em que a gente atira com mancheias de ervilhas para casa e grita...
A riqueza que entra, o diabo sai!
Pois sim, mas eu acho... Também devia ter direito a uma carpa. Uma linda carpa, recortada em papel macio como cetim e muito branco. Porque eu aqui quero dizer neve.
Assim as nossas carpas nunca mais ficam prontas.
E amanhã chega depressa.
Pois então vão-se todos já embora daqui e deixem-me trabalhar sozinha, à minha vontade.
No dia seguinte, ao entardecer, Yuki foi sentar-se no jardim.
Pronto. Acabou a festa. Os meus irmãos brincaram, comeram coisas boas e fizeram subir ali no mastro as suas carpas de papel, que balançam ao vento como se nadassem no rio. Uma, duas, três, quatro... Só não entendo porque não pode haver outra. A minha carpa. A carpa de Yuki. Mas ninguém me sabe responder. O pai, que é bom e amigo, pensa aquilo mesmo que o meu irmão mais velho me disse. Que as meninas devem ficar em casa enquanto os rapazes vão à escola. A mamãe, que é meiga e silenciosa, essa não diz nada. Foi educada assim, acha que assim é que está certo, que sempre assim foi e sempre assim será. Ninguém poderá responder às minhas perguntas, nem o vento. E quem sabe, talvez ele me desse a resposta. Vento, vento ligeiro que embala as cerejeiras em flor e balouça as escarpas de papel. Diz-me tu, se o que poderá ir algum dia mais longe do que este jardinzinho de bonecas? Oh, estás sangrado, vento. Por principiaste de repente a soprar com tanta força? Responde, vento. Mas por que sopras assim tão forte? Não rasgues as carpas de papel que eu recortei para os meus irmãos. Esta carpa amarela, vento mau, para que fizeste isso? Pois não serás mais teimoso do que eu. Não deixarei que a leves contigo. Hei de apanhá-la. Hei de apanhar a carpa amarela. Hei de agarrá-la.
Que dia terrível. Pobre gente, como em poucos minutos o tufão lhes devastou sementeiras e lhes destruiu as habitações. Ai, é horrível pensar quantas pessoas perderam tudo quanto possuíam.
E até mesmo quantas perderam a vida.
No hospital os feridos entravam às centenas. Mas dou graças a Deus pelo meu diploma de enfermeira. Pude assim ajudar um pouco os que sofrem.
E louvado seja Deus também, porque não deixou apagar no coração dos homens o amor pelos seus irmãos. Viste como logo acudiram voluntários para socorrer as vítimas, e trazendo arroz e mantimentos. Os piores momentos estão passados, assim o espero.
Para, Vítor. Está ali uma pessoa caída na estrada.
É uma criança japonesa?
Estará viva?
Sim. Eu acho que sim, acho. Resta saber se terá ferimentos graves.
O tufão deve tê-la apanhado no caminho. Coitadinha. Foi atirada ao chão e perdeu os sentidos.
Voltamos para o hospital?
Não creio que seja necessário. De resto, feridos já lá há de sobra. E nós agora estamos mais perto da nossa casa do que da cidade. Levamo-la connosco.
Chegamos. Como está a pequena?
Sempre sem dar a cor de si. Mas o pulso bate um pouquinho mais forte. Enquanto eu vou deitá-la, por favor, arranja-me algumas botijas de água quente, sim? É muito tarde para acordar Saito, o cozinheiro.
Está ela?
Dorme, mas deve ter febre. Vou colocar sobre a testa umas compressas frias.
Estás cansadíssima, Sara. Devias ir deitar-te. Ah, eu fico junto dela.
Não, deixa-me ficar a mim. Quando penso que à nossa Susaninha podia ter acontecido o mesmo.
Felizmente a nossa casa é sólida e não como tantas dessas casinhas japonesas feitas de bambu e de papel que um sopro arrasta. E a nossa filha dorme tranquilamente no quarto ao lado. Mas tens razão, Sara. Cuidemos desta criança como se fosse ela. Quem sabe o que será feito dos pais a esta hora?
Estás melhorzinha?
Não a canses, Sara, não a canses. Naturalmente, nem sequer nos compreende. Só deve falar japonês.
Língua que eu ainda não aprendi. Felizmente que tu, na tua qualidade de cônsul do nosso país, sabes o suficiente para entenderes.
É cedo ainda para isso. Quando ela se sentir um pouco mais forte, veremos então se é possível saber qualquer coisa a seu respeito.
Mãe, a menina do Dodói, onde está?
Shhh, não faças barulho, Susaninha. A menina está a dormir.
Está a fazer ao
Está. Vamos lá para fora devagarinho, nas pontinhas dos pés. Vítor, a pequena acordou e já fala. Eu é que não a percebo. Vai lá tu ao pé dela, sim?
Está bem, vou lá já.
Então, o que disse ela?
Pouca coisa. Não sabe como se chama?
Não.
Não se lembra onde mora, nem quem são os pais. Deve ter sofrido uma comoção muito forte ao bater com a cabeça. Esperemos que melhore com o tempo. Eu, entretanto, vou procurar informações junto às autoridades, tentar saber se haverá notícia de qualquer criança desaparecida. Mas receio bem que não seja fácil. Até logo. Boa noite, Sara.
Boa noite. Já soubeste alguma coisa acerca da pequena?
Nada. Infelizmente, grande parte da cidade e muitas aldeias dos arredores ficaram destruídas. E os habitantes ou morreram na catástrofe ou partiram para outros pontos do país.
Valha-nos Deus.
Não me foi possível encontrar o rastro da família a quem a garota pertence.
Nesse caso, ficaremos com ela. Ensinamos-lhe a falar a nossa língua e seja o que Deus quiser.
Saito, o nosso cozinheiro, servirá de intérprete quando eu não estiver em casa. E a pouco e pouco ela aprenderá os nossos costumes e será educada como a Susaninha.
Nem sequer sabemos o seu nome. Olha, chamemos-lhe Rosa Chá. Ela é tão delicada como uma flor. E tem um tom de pele que é semelhante à cor do chá.
Pois fica então Rosa Chá.
Rosa Chá!
Que foi, menina bonita?
A Susaninha gosta muito de Rosa Chá. É bonita, é amiga.
É amiga, é assim.
É um amor esta pequena. Tão meiga, tão ajuizada, tão cuidadosa.
E a nossa filha segue-lhe os passos por toda a casa.
Podemos entregar-lhe com toda a confiança. Que pena nunca mais ter recuperado a memória.
Apesar disso, é muito inteligente. Aprendeu com a maior facilidade a nossa língua. E já fala melhor do que o cozinheiro, que está há vários meses connosco.
É muito novinha, habituou-se logo. Susaninha, vem lanchar. Rosa Chá, traz a Susaninha, sim?
A Susaninha quer papar, quer leitinho?
Sim, leitinho muito bom. Beba tudo até ao fim. E tu, Rosa Chá, queres um copo de leite gelado?
Talvez ela prefira provar laranjada. Tu queres disto, Rosa Chá?
Se o senhor me dá, eu quero. É engraçado. Salta a tampinha cor de prata e faz assim. E depois a água cor de mel salta no copo como peixe vivo.
Sim, senhor. Bela comparação. Bebe, Rosa Chá. É muito bom, sabe?
Então, não gostaste?
Sim, mas faz comichão na ponta da língua e dentro do nariz.
É do gasoso. Vai, depressa te acostumas.
Dá, Rosa Chá. A Susaninha quer.
Agora não. A menina cor-de-rosa, azul e dourada tem de beber o seu leitinho todo.
Como é que tu chamas a Susaninha? A menina cor-de-rosa, azul e dourada.
Sim. Porque ela é cor-de-rosa como um pêssego maduro. Tem os olhos azuis e os cabelos dourados.
Loiros. Menina cor-de-rosa, azul e dourada. Oh, Rosa Chá, como tu foste capaz de descobrir um nome tão lindo para a minha filha. Muito obrigada. Dá cá um beijo. Sabes, Vitor, cada vez gosto mais da nossa Rosa Chá. Estimo-a tanto como se ela fosse a nossa filha mais velha. Mas, apesar de tudo, bem gostaria de a ver outra vez junto da família.
Se ainda existir.
Dizes bem, se ainda existir. Será possível sabê-lo alguma vez? Voltará a pobre pequena a recuperar a memória que perdeu?
O médico que a observou diz que tudo é possível, mas nada pode garantir.
Visto que não podemos ter uma certeza, tenhamos pelo menos uma esperança.
O que irá acontecer a Yuki, a menina que não sabe quem é? Se o querem saber, ouçam na próxima semana o segundo episódio desta história. A Emissora Nacional acaba de transmitir para os seus pequenos ouvintes o primeiro episódio de uma história de Maria Isabel de Mendonça Soares, A Menina Sem Nome, produção de Maria Madalena Patacho. Thank you.